Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa semana que eu poderia dizer semana recheada aí, né? Apesar de talvez não ser tão recheada dentro de campo, né? A gente tem bastante coisa para falar, acho que coisas que vão tirar a indignação aqui do âmago meu e do Pedrão, né? E, enfim, a gente vai comentar mais pra frente, né? Mas, cara, antes de qualquer coisa, eu queria pedir primeiro pra você que tá ouvindo aí seguir a gente nas redes sociais. Seguir aqui, se você tá ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no... Enfim, qualquer lugar aí. Anchor não existe mais, né? Que agora é do Spotify. Qualquer lugar que você esteja assistindo, segue aí o Sansão. Cara, indica pros amiguxos aí, interage aqui, né, no episódio. Se você clicar no episódio aí, logo abaixo dele ali tem a enquete que todo episódio a gente coloca. Então, já vai lá e interage. Lembrando também que aqui na descrição tem o link do WhatsApp do Sansão Podcast. Se você quiser lá entrar e trocar ideia com a gente, tem a galera que já participou a roda aqui do Sansão Podcast. Então, até pra você que tá ouvindo, se quiser participar, pode ser que você seja muito bem convidado, só chega lá, trocando ideia, a gente se resolve. Enfim, dito todo esse disclaimer aqui, vou convidar pra mesa, claro, né, ele, Pedro Mota.
Salve, salve, pessoal. Inclusive, que semana triste, que semana derrotada. Cara, muito, muito triste. E só deixar aqui, ressaltar, né, envia um e-mail também lá pro sansãopodcast@gmail.com. Que nós vamos adorar ler aqui, né? Estamos esperando ansiosamente pelo primeiro e-mail.
Isso é verdade, cara. A gente tem um e-mail que também tá aqui na descrição do episódio. Então, se você quiser mandar qualquer coisa lá, cara, mandar notícia pra gente comentar, né, Pedrão? Mandar alguma carta de alguma coisa, contar uma história legal aí de futebol, de várzea, enfim. A gente tem muita vontade de criar esse momento, né, Pedrão? Da galera interagindo. Mas, enfim, a gente sabe também que nossa audiência não é lá essas coisas, né, Pedrão? Então a gente fica esperando até o momento que a galera começar a interagir pra gente começar a crescer ainda mais.
Você não tem uma história de futebol, pode ser qualquer outra coisa também, né, cara?
Manda aqueles fatos aleatórios que rola no futebol, uma história antiga pra gente comentar aqui, enfim, tem bastante coisa pra gente falar. Inclusive, Pedrão, você já terminou Ted Lasso?
Cara, não terminei, tô terminando a terceira temporada, tá bem complicado, viu?
Cara, precisa terminar, velho, pra gente soltar aqui episódio especial da terceira temporada de Ted Lasso, cara.
Cara, vou ter que procurar por meios não tão legais, digamos assim.
Meios alternativos, eu diria, né?
Cara, meios alternativos fica mais bonito.
É, mais legal, porque pode ser que seja pirataria, pode ser que não, ninguém tem como provar.
Total, cara, inclusive, peço desculpa aí pelo desânimo que eu iniciei esse podcast, porque eu estava lembrando aqui, né, que eu estava assistindo o jogo do Santos no final de semana com uma garota e tentando fazer ela torcer pro Santos. E foi bem complicado, viu? Como que eu vou explicar pra ela que esse time é um time bom pra torcer, sabe?
Parabéns, cara, você escolheu o melhor momento pra você fazer isso, cara. Porra, bota, tipo assim, sei lá, top 5 momentos do Santos na Libertadores, alguma parada assim, cara, mas, tipo, porra, mano, você foi pelo pior caminho, cara, aí fica difícil.
Porra, que time em sã consciência toma 3 do Cuiabá, né, cara?
Cuiabayern, né, vamos respeitar aqui o todo poderoso Cuiabayern, né?
Meu Deus do céu, cara, que tristeza.
Pois bem, Pedrão, cara, a gente tem bastante coisa pra comentar, né, principalmente extra-campo aí. A gente não vai falar muito sobre a rodada, né, Pedrão, lembrando que a gente teve a rodada do Brasileirão, a gente teve também a rodada aí da Libertadores, da Sul-Americana, né, que a gente comentou um pouquinho na semana passada. Como tudo meio que se confirmou, não teve nenhuma grande surpresa, né, eu não gravei um adicional e eu acho que também não tem necessidade, né, Pedrão, da gente comentar aqui, enfim, porque não foi nada além do que o pessoal esperava, do que a gente comentou. Então eu vou dar um overview rapidinho na tabela, nos jogos, né, Pedrão, que rolaram. Aí você dá seu comentário aí pra alguma coisa que você queira destacar e a gente pula pras pautas principais, fechou?
Então vamos lá.
Então vamos lá, a gente começa a rodada com São Paulo 1-0 no Fluminense, né, jogo que eu estava no Morumbi, inclusive, levei minha filhota pra assistir, minha Sofia, inclusive, muito pé quente, hein, Pedrão? Foi duas vezes no Morumbi, as duas vezes São Paulo ganhou, né? Então, enfim, São Paulo e Fluminense, 1-0 São Paulo. Tivemos Flamengo e Fortaleza, né, no Maracanã, 2-0 Flamengo. Tivemos Grêmio e Bahia, né, 2-1 pro Grêmio, né, Lá na Bahia, que me falhou aqui na Fonte Nova, né? Fonte Nova. Tivemos um empate sem gols entre Cruzeiro e Internacional, um jogo meio maluco lá, né? Teve uns lances meio bizarros. Tivemos a derrota no domingo de manhã, né? Do Corinthians, né? 1-0 pro Bragantino aí. Cara, clima tenso, né? No Corinthians, essa torcida já metendo um joga por amor ou por terror e tal, tá um clima meio estranho. Semana em aberto, gente já falando em demissão do Luxemburgo, enfim, uma loucura. Tivemos a vitória por 2-0, né? Do Botafogo em cima do Vasco, né? Enfim, aqui já é chovendo molhado. Eu acho incrível como o time do Vasco não é tão ruim pra estar nessa fase que tá, né, cara? Precisa urgentemente de um treinador que pega a galera, deu uma chacoalhada para botar no lugar, né? Tivemos um empate em 2-2 entre Atlético Mineiro e América Mineiro. Vale lembrar que o Atlético Mineiro abriu 2-0 no jogo, né? Clássico Mineiro emocionante. E o mesmo se aplica aqui a Atlético Paranaense 2 e Palmeiras 2. Palmeiras que abriu 2-0 no jogo, né? E sofreu o um empate aí por parte do Atlético Paranaense. Esse jogo com bastante polêmica, a gente vai comentar aqui, né, Pedrão, mais pra frente. Tivemos o 3-0 sonoro do Cuiabá em cima do Santos, amplificando ainda mais aí a crise, né, que temos lá na Vila Belmiro. E o Curitiba vencendo a sua primeira partida no Brasileirão, né, 2-1 em cima do Goiás. Pedrão, o que que você quer destacar da rodada aí, meu cara?
Só no jogo do Flamengo Fortaleza aqui, destacar que o Pikachu teve a chance de abrir o placar, mas chutou o pênalti pra fora, né? E, cara, infelizmente o Gabigol fez o gol, né, cara? A gente vem aqui criticar o cara e a gente
A nossa zica é implacável, não
alimentou o
tem
poder,
jeito,
né, cara?
cara. Não tem
A gente
jeito.
alimentou o poder.
Não tem jeito, cara.
Enfim, o jogo do Corinthians às 11 horas da manhã, creio que ninguém assistiu, né? Mas vamos ser sinceros. Gol do melhor centroavante do Brasil, Sacha. Eu sempre falei bem desse cara aqui. Não vai ser hoje que eu vou vir aqui falar mal.
Pior que ele tá numa boa fase interessante, né, cara, no Bragantino, assim, tipo, tá metendo os golzinhos dele, né?
Pô, cara, o Bragantino encontrou um time legalzinho, né? Eu acho que tá em um momento bom da temporada. Inclusive, o Sacha nunca foi mau jogador. Eu só acho que o Atlético Mineiro tinha opções melhores, sabe?
Sim, é porque é aquela parada, né? O Sacha nunca foi unanimidade como um grande jogador, um grande atacante e tal, né? Em nenhum lugar que ele passou. Pelo menos lá no Bragantino, agora ele é esse cara, né?
Sim, cara, até no Santos do São Paulo ele foi um cara importante. Então, sei lá. Eu aceitaria de volta, cara, eu aceitaria.
Não, ele é bom jogador, sim.
Cara, primeira partida do Botafogo sem o Luiz Castro, né? Que CR7, pelo amor de Deus, CR7, vem, não vem moer aqui no futebol brasileiro,
Pois
viu,
é,
cara?
cara. Tomando o cu, o
Cara chatão.
cara tá lá, mano, de boa, pra que vir encher o nosso saco aqui, né, cara?
Pô, leva o Mourinho, cara. Porra, pra que Luiz Castro? Os caras têm dinheiro pra contratar o Guardiola. Se quiser, vem o Luiz Castro,
Exatamente, exatamente.
cara. Os caras chatão, mano.
Vale só adicionar aí, né, Pedrão, que o Botafogo tá oficializou, né, nessa terça-feira que a gente tá gravando, a proposta pelo Bruno Lage, né, ex-técnico do Wolverhampton, campeão com o Benfica. Em Portugal, um bom técnico, técnico bem propositivo, acho que não é o mesmo estilo do Luiz Castro, mas eu acho que é um treinador interessante para até evoluir, né, o formato. Bruno Lage tem preferência por ficar na Europa, né, porque é um treinador muito jovem e tal, mas o Botafogo apresentou uma proposta bem robusta aí, né, enfim, usando ali o planejamento do time e tudo mais, né, médio e longo prazo. E vale dizer também ali que ficou no ar uma possibilidade, né, do Bruno Lage aí, tipo, ficar um período no Botafogo e depois ir treinar o Lyon ou até mesmo o Crystal Palace, que também são do grupo de investidores aí do Textor, né? Então, Botafogo correndo atrás. Acho que se for atrás do Bruno Lage é uma baita contratação, cara.
Cara, eu acho que um treinador bom pro Botafogo. Teve uma passagem muito ruim em outro time aqui do Brasil recentemente. Mas eu acho que seria um bom técnico para eles, até mesmo o Vitor Pereira, que saiu do Flamengo, cara. Seria um bom nome.
Eu acho o Vitor. Cara, bom, eu já defendi o Vitor Pereira de tudo quanto foi jeito aqui, né, cara, pra falar como a esquizofrenia, claro, o problema que teve ali na saída dele do Corinthians faz a gente ter uma última visão errada, né, do que foi o trabalho dele e tudo que tá acontecendo agora, né, do Corinthians disputando o rebaixamento, acho que evidencia ainda mais o grande trabalho que ele fez lá, né, cara.
ser sincero, a saída conturbada dele do Corinthians, a gente passa super um pano. A gente vê a bagunça que é o Corinthians hoje e nenhum técnico de qualidade vai querer ficar naquele lugar, cara.
Exatamente. Ele que deu entrevista recente aí falando que não, além, né, dos problemas pessoais e tal, também ele entendeu que o Corinthians não era um time organizado em vários aspectos, né? Mais algum destaque aí, Pedrão?
Eu acho que vou parar por aqui para não ficar triste.
Cara, eu só queria comentar sobre o Atlético Mineiro aí, né? O Hulk foi expulso, né? Então, teve um frisson ali, porque teve uma treta com, enfim, o Hulk brigando com a arbitragem, né? Como sempre. Mas o Galo, cara, aqui não vai, né? Não vai, não adianta, cara. Os caras trocou de técnico, o time, quando você fala, não, agora vai dar bom, agora vai ganhar. Aí, pum, empata. E continua nessa nhaca, né, que tá o Atlético Mineiro. E com o timaço que tem, né, figurando aí na décima colocação nesse momento no Brasileirão. Cara, acho que eu não tenho mais nenhum outro destaque a dar, além do que eu já tenha falado aqui pontualmente, né? Então é isso. Você não vai querer falar sobre o Santástico mesmo, Pedrão?
Cara, não tenho o que falar sobre o Santos. Eu acho que novamente o Santos fez uma partida vergonhosa e não jogou futebol, cara. Não tenho o que falar de verdade. Eu só tenho a aplaudir o Cuiabá, que fez uma boa partida, e o Deyverson, que cravou, né, mais uma vez, e vem sendo artilheiro aí pelo Cuiabá.
O Turra deu uma mexida no time, né, nesse jogo, ou eu tô maluco assim, ele mexeu um pouco na estrutura do time, né, tentou algumas coisas novas, mas ainda vai demorar, né, cara, primeira partida dele no time.
Sim, cara, vai demorar. O cara nem teve tempo para treinar direito e eu nem boto isso na conta do Turra ainda. E, sinceramente, eu espero que ele consiga contornar os problemas que tá tendo no Santos, né, cara?
Pois é, a gente já vai falar sobre isso também. Pois bem, Pedro, então vamos lá. Já falamos aqui sobre a rodada, passamos rapidinho sobre tudo, e aí a gente precisa, né, destacar todo o frisson que ficou em torno aí do jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né? O jogo que aconteceu aí no domingo, né, às 4 horas da tarde. Cara, eu vou tentar ir pela cronologia dos fatos aqui, né, Pedrão? E aí você vai me corrigindo, então pode me interromper à vontade aí. Se você achar que eu tô deixando de falar alguma coisa ou eu tô pulando alguma etapa, tá? Enfim, aconteceu o jogo, né? Parece que logo no começo do jogo teve o problema, teve uma falta, né? Que eu não me recordo agora o nome do jogador do Atlético Paranaense que fez. Foi o José Ivaldo, né? Isso. José Ivaldo que fez a falta no Endrick, logo no começo do jogo ali, né? Por volta dos 20 minutos. Que. Assim, uma falta, né? Mas a gente poderia tentar falar aqui uma tentativa de homicídio, né, Pedro? Uma falta absurda, assim, muito claro, né? Que aparentemente o juiz não tinha dado falta, né? Mas depois voltou atrás aí, né? Marcou a falta, marcou um pênalti, só que só o amarelou, né? O José Ivaldo, uma falta que, não sei para você, Pedrão, mas para mim, claramente, era uma falta para vermelho, né? Ele sai completamente da bola, ele olha pro Endrick, deixa o Endrick passar, faz a carga por trás. Para mim, uma falta muito clara para vermelho e uma falta completamente imbecil, né, por parte do José Ivaldo, porque a bola já tava morta, né?
Cara, total, a bola já tava morta e o problema ele fica pior a cada lance que o jogo vai passando. A gente brinca que foi um chororô do Palmeiras, mas realmente foi um absurdo, né, cara?
Mas enfim, o fato é que se confirmou o pênalti, né? O próprio Endrick bateu, né? Cobrou, marcou, o Palmeiras ampliou aí aos 57 minutos. Porém, né, ao longo do jogo ali, o Atlético Paranaense, enfim, conseguiu empatar o jogo. Esse que também contou com uma expulsão por parte do Gustavo Garcia, que tá mostrando no Google, né? Posso estar errando o nome dele por algum motivo específico, mas é isso que tá aqui. Paciência para quem tá ouvindo. Então, o Palmeiras ainda contou com uma expulsão, assim como você falou, para piorar, né, todo o cenário de um jogo extremamente tenso. Terminado o jogo, tivemos a entrevista coletiva, né, do até então auxiliar técnico do Palmeiras. Vale lembrar, né, que o Abel Ferreira tá suspenso, né, exatamente por por reclamar, né, e aí da enfim, da CBF no contexto geral, né, de arbitragem. A gente já conhece o Abel, sabe como que é o padrão dele, né? Mas aí o seu auxiliar, né, o senhor, como que é? José Martins, eu não lembro o nome dele também, foda-se. Fez uma coletiva aí, né, e elencou, né, vários erros aí que têm acontecido e que tem desfavorecido o Palmeiras, né, e insinuou, né, um possível conluio aí da CBF contra o Palmeiras, né, para fazer com que o Palmeiras não conseguisse ser campeão, né, do Campeonato Brasileiro, qualquer que seja, né. Enfim, ainda tem algumas outras falas que é interessante, a gente pode até comentar também, né, Pedro? A gente fala um pouco sobre a situação atual do futebol brasileiro, né? Como a gente tem um futebol bem mais burocrático, muito mais ensaiado, né? Um futebol com muito mais faltas, é problemático, eu diria, né? Mas eu queria aqui focar, né, principalmente nesse sentido aí da questão de, tipo, a CBF está num conluio contra o Palmeiras para que o Palmeiras não seja campeão. Pedrão, tô esquecendo alguma coisa? Tô deixando passar alguma coisa?
Cara, vamos lá. O que eu queria dizer aqui é que realmente o Palmeiras vem sendo prejudicado, mas eu acho que chega a ser injusto os caras chegarem e falarem que a CBF tá fazendo um complô contra o Palmeiras, sendo que não faz sentido, cara. É, a arbitragem é ruim mesmo. A arbitragem é ruim, não só pro Palmeiras. A arbitragem já vacilou contra o Corinthians. No final de semana teve um lance bizarro aí também que não teve expulsão contra o Bragantino. E não é só contra o Palmeiras, sabe? Acontece de às vezes ser com o Palmeiras. Mas é que a arbitragem é ruim mesmo, cara.
E aí, esse é um dos primeiros pontos, né, que eu queria bater. Assim, a CBF faz uma nota, né, logo em seguida, assim, falando sobre possível xenofobia por parte do auxiliar do Palmeiras, né, comandante até então do jogo, né. Eu não sei se eu iria por essa linha. Eu acho que tem outros problemas graves ali, né, que a CBF poderia atacar, como, por exemplo, essa insinuação essa insinuação de que existe de fato um esquema, né, para desfavorecer o Palmeiras. Porque eu acho que é uma acusação grave que você faz para a principal entidade que comanda o seu principal campeonato e você tem que ter provas, né? E o fato do Palmeiras elencar problemas de arbitragem não traz isso como prova. Até porque é muito interessante, né? Como o Palmeiras sabe muito bem elencar todos os momentos que o Palmeiras foi prejudicado, mas é muito difícil para o Palmeiras também conseguir analisar os momentos que o Palmeiras é beneficiado. E eu, como São Paulino, eu posso dizer isso muito bem, cara, porque, por exemplo, no ano passado, teve um confronto entre São Paulo e Palmeiras, que teve um gol do São Paulo que foi anulado de forma bizarra, e, enfim, não foi chamado VAR e tudo mais, porque supostamente tinham colocado que a bola era um lance de cruzamento, né, uma bola desviada pelo Gustavo Gomes, né, e essa bola, enfim, acaba virando ali um gol contra e tal. Mas a arbitragem revê o lance, né, e dá um possível impedimento de um atacante do São Paulo que, entre milhões de aspas, participaria da jogada, né? Por exemplo, esse é um tipo de lance que foi meio que unanimidade quase entre, né, entre a imprensa e tudo mais, que é um lance de interpretação errada, né? Que não foi a forma correta de interpretar o lance e tudo mais. E que, enfim, isso, por exemplo, eu tô citando só esse aqui que eu consigo lembrar de cabeça agora, que é favorecendo o Palmeiras, né, em relação, por exemplo, ao São Paulo em um confronto do ano passado, e que eu não vi, né, todo esse frisson do Palmeiras aí, né, enfim, de falar sobre esse possível conluio da CBF contra o Palmeiras e tudo mais. Assim como também, né, acho que com o jogo contra o Fortaleza, muito se discutiu sobre o pênalti, né, que o Rony marca contra o Fortaleza e tal, do Palmeiras, que não foi um pênalti claro, 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 né? Mas foi marcado e tudo mais, e novamente não vimos, né, nenhuma reclamação do Palmeiras. Eu acho muito legal você virar, né, Pedro, e falar assim que o tipo assim, tá, os caras estão de complô contra você só porque eles não marcam o que você quer, né? É complicado a gente seguir essa linha de raciocínio, né, cara?
Sim, eu acho super injusto o cara pegar e falar que o futebol europeu vê a gente como um circo, né, cara? Foi exatamente como ele disse. E, cara, então você é um dos palhaços que trabalham nesse circo, cara. Você desvaloriza o próprio trabalho do treinador do Palmeiras. Então, sei
Exatamente.
lá, eu não curto o jeito que ele insinuou essas coisas, mas em certas partes eu concordo, mas é porque a arbitragem é ruim mesmo, cara.
Sim.
Não tem muito o que falar, sabe?
E aí é o que eu falo, assim, eu acho que o que eu tenho visto de todo esse cenário, né, cara, é que tem uma conjuntura ali do Palmeiras falando merda e a CBF também, né? Que acho que a CBF vai no ponto errado para gerar crítica, né, para fazer sua nota contra o Palmeiras e tal. Fala que vai levar até o STJD, e aí eu acho que tá correto, porque é uma acusação grave, você tem que levar, e aí o Palmeiras vai ter que ir lá e apresentar provas, né? do que tá insinuando contra a entidade. E eu acho que a CBF vai mal também falar só da xenofobia, porque eu acho que, pô, beleza, a CBF poderia falar, cara, a gente sabe que a arbitragem não é o nível que todo mundo espera que seja, mas ela poderia levantar uma discussão muito mais abrangente sobre por que que é dessa forma, né? Que é um problema sistêmico e tal. A CBF fala numa linha de estamos sempre, né, usando. A gente tá sempre investindo em tecnologia, em melhorar e tal. Que a gente sabe que é um blá blá blá, né? Que na verdade, assim, é muito pouco se faz para além do que a CBF sempre fez, né? Não, a gente não vê, né, ano a ano que entra, a CBF fazendo nada de diferente do que ela sempre faz. Então, enfim, eu acho que a CBF poderia ir nessa linha de tipo, cara, a gente entende que não é perfeito, não é legal, mas daí a você insinuar que a gente tem um esquema, né, um complô para que o seu time não seja campeão é zoado, né? E sem contar, né, Pedrão, o desmerecimento que aí a equipe do o técnico, né? Não vou falar em nome de toda a equipe, mas o comandante do Palmeiras no jogo dá em relação ao Botafogo, que é o atual líder do campeonato, né, cara? Porque ele age como se, tipo assim, o Palmeiras só não é líder porque ele não quer. Sendo que o Botafogo vem de uma campanha histórica, né, cara? Como a gente já falou aqui. Algumas vezes vem de uma campanha muito boa. O Botafogo, nesse momento, é o time mais competitivo do campeonato com tranquilidade, né, cara? Vem, enfim. Enfim, é um bom time e eu acho que é injusto, né, você acreditar o seu fracasso somente a você, né? Eu acho que esse egocentrismo que tem da equipe do Abel, que eu compartilho, é porque assim, o Abel traz essa linha aí, pelo que a gente vê, os seus auxiliares também, né? De, pô, abaixa um pouco a bola, né, Pedrão? Tipo assim, pô, abaixa a bola, cara. Vamos ter um pouco de humildade, beleza. Você já foi campeão do campeonato e tal. Você é um técnico de prestígio pra caramba. A gente super valoriza o trabalho do Abel, mas calma, cara. Isso não, não te dá crédito de você sair falando o que você quer, do jeito que você quer, qualquer hora, né? Porque se, assim como você bem falou, né, Pedrão? Se eles entendem que o futebol brasileiro é um circo, eles também são palhaços, porque todo show que o Abel dá todo jogo, quando o próprio Abel, por exemplo, foi lá peitar o Caleri, jogador, depois de um lance que, ok, você poderia discutir se é falta ou não, mas assim, não tinha nada demais, mas ele se sentiu no direito de peitar o jogador que tava em campo, né? Então, assim, e não foi expulso nesse jogo, então abaixa um pouco a bola, né? Pô, que vamos lá, né? Se é isso, se o futebol brasileiro é circo, Abel e a equipe é palhaço porque eles dão um showzinho toda semana, né, cara?
Você tirando a foto do celular, né? Do jornalista que o cara foi lá e pegou, sabe?
Ótimo,
Então.
exatamente. Mais um fator, né? Eu, inclusive, eu acho que o Abel está suspenso por conta desse episódio, né?
É, cara, eu acho que foi mais pelo do Caleri, não foi?
Cara, eu não vou saber dizer agora, eu não vou
Foi tanta
pesquisar.
merda, né?
Toda a credibilidade que a gente tem aqui no Sessão FC é baseado nisso, e você sabe.
Mas tudo bem, qualquer um dos dois aí tá valendo. Foi duas merdas que o cara
Pra
fez.
você ver, né? O cara vai colecionando ceninhas, né? E acha, a equipe do cara acha sensato vir e falar que o futebol brasileiro é um circo, né? Eles também estão fazendo
Não.
parte. Eu não vejo eles fazendo coisas diferentes para eventualmente melhorar. Eu não vejo a equipe dele levantando discussões sobre arbitragem no contexto geral, de entender ou de propor melhorias, né, para o futebol brasileiro. Eu só vejo eles jogando o jogo. E assim como falou o PVC, né? Cara, o que o Abel e a equipe do Abel estão fazendo é nada diferente do que o próprio Felipão fez também, né? Por muito tempo.
Em total, e cara, você falar que é um futebol de circo, tira toda a moral de você ir lá e ganhar o campeonato, né?
É verdade, também tem isso. Que é tipo,
Tipo,
você não
você
tá fazendo
ganhou
mais que
do
sua
nada.
obrigação, né?
É, tipo, você ganhou um campeonato de bosta, cara. É isso.
Pois bem, então, acredito que eu passei por tudo aqui, né? O Palmeiras depois faz uma outra nota em cima da nota da CBF, né? E elenca lá todos os problemas, aí fala sobre a Copa do Brasil do ano passado, né? Que teve o lance do Caleri lá que tava impedido. Que volto a dizer que para mim não é conclusivo o impedimento do Caleri, né? Mesmo na imagem do VAR, mas tudo bem. É questionável. Aí fala, né, que, pô, a CBF não fala que tá investindo em tecnologia e não consegue dizer se a bola, né, e aí a bola do jogo contra o Bahia, né, no caso, entrou no gol, né, que é o chute do Palmeiras e tal, que realmente não, a gente não tem uma imagem conclusiva e concordo com o Palmeiras nesse momento que acho que a CBF lucra o suficiente para ter pelo menos uma tecnologia de bola, né, daquela entrou, não entrou, né. Acho que daria pra gente fazer isso, né? Se a CBF tirasse um pouquinho o escorpião do bolso, né? Pra investir no futebol brasileiro. Enfim, e aí entram algumas outras coisas, né? Que o Palmeiras comenta, mas não passa tudo de basicamente o Palmeiras falar: ai, você errou tantas vezes contra mim, é melhor você começar a acertar, porque se você não acertar, quer dizer que você tá sendo contra mim. Quando na verdade, assim como você bem falou, né, Pedrão? O problema é que é tudo uma merda mesmo, assim.
É uma merda, cara. No jogo de ida do Santos e do Bahia teve um pênalti claro do Bahia no Santos que não marcaram. E, cara, ninguém falou disso. E nem por isso a CBF tá dando moral pro Bahia, sabe?
E assim, eu também não
Acontece.
consigo desvincular, Pedrão, todo esse frisson pelo fato de o Palmeiras encontrar o São Paulo agora amanhã, né, na quarta-feira, no dia da publicação desse podcast. O Palmeiras vai encontrar o São Paulo no primeiro jogo, né, das oitavas de final da Copa do Brasil. Então é muito difícil dissociar, né, que todo esse frisson está sendo criado para que provavelmente, né, a arbitragem chegue tensa para esse jogo, né, e todas as decisões que possam ser tomadas no jogo. Elas vão estar, tipo, como que eu posso dizer? Elas vão estar fadadas em torno de toda essa discussão que está sendo criada, né, cara?
Inclusive, foram buscar negócio de um ano atrás, né?
Pois é, contra o próprio São Paulo, focaram bastante nisso, né, cara? Então, assim, não deixa de ser também um pouco de jogo de bastidor para, né, de uma forma ou de outra você incentivar ali que o técnico que vai entrar em campo ali entre pressionado, né?
Oh, cara, e é isso, né? Eu acho que esses caras têm que abaixar um pouco a bola e respeitar um pouco mais o nosso futebol, cara, porque eles têm moral aqui dentro, eles fazem um bom trabalho, mas a partir do momento que eles ofendem o nosso futebol, eles estão ofendendo o próprio trabalho.
Cara, tem que ter classe, sabe? O Guardiola é um cara que ele tem milhões de críticas, principalmente no futebol inglês, há um monte de coisa, e ele é um cara que ele tem classe para pontuar os problemas. E ele é um cara que pelo menos sempre tenta dar algum tipo de solução, né? A própria entrevista que ele deu recente aí pro João Castelo Branco falando sobre o caso de racismo do Vini Júnior, é um cara de muita classe para discutir os assuntos, né? E aí quando o Abel ou a galera da equipe dele aí fica sempre muito dentro da parte da grosseria e uma suposta superioridade que me incomoda bastante também. Eu via isso bastante no Jorge Jesus também, é uma parada meio dos portugueses sempre se acharem um pouco melhores do que a gente, assim, né? E assim, gente, eu não vou comprar a gente, quem tá ouvindo a gente sabe, que a gente não compra essa ladainha aí dos técnicos brasileiros, de ah, é porque todo mundo acha que os portugueses são melhores. Não, não compro isso, mas a gente não pode negar os fatos que sim, o Jorge Jesus já teve várias falas que ele insinuava, né, que os portugueses estão vindo aqui ensinar futebol pro brasileiro. E todas essas falas, esses momentos do Abel, também passam muito essa vibe, e cara, isso me incomoda muito.
Confirma pra mim, quantas Copas do Mundo Portugal tem?
Pois é, assim, a gente não pode reduzir somente, né, esse tipo de discussão, né, porque Portugal é um exportador, principalmente de técnicos e tal, um país que tem muito trato, né, em formar os seus técnicos, mas assim, é um argumento, né.
Pô, mas se os caras não conseguem treinar 11 assim pra ganhar uma Copa do
É.
Mundo? Vale lembrar que a primeira Eurocopa também foi em 2016, né?
Exatamente, com um jogador que tem cinco, os caras só conseguiram uma Eurocopa com um jogador que tem cinco bolas de ouro, né? Então, é
É
foda.
difícil, cara.
É foda. Pois bem, Pedrão, vamos melhorar um pouco aqui o ambiente do Sansão, né? E vamos caminhar para a próxima pauta, que é: Luan foi encontrado nessa madrugada aqui, né? Que passou agora. Não essa para quem tá ouvindo, né? Mas na madrugada de segunda para terça-feira, né? Luan foi encontrado em um motel em São Paulo, né, na região da Barra Funda. Torcedores, vamos lá, Pedrão. É assim, é um nível absurdo demais para mim isso aqui. Acho que a gente comentou aqui, quando teve o episódio envolvendo Santos e Corinthians e tal, né, sobre como tá ficando um pouco sem noção essa parte dos torcedores e ameaças e tudo mais, né, assim. Torcedores, né, do Corinthians, não vou dizer aqui se são de organizado ou não, porque eu não tenho essa informação. Torcedores do Corinthians encontraram o Luan, né? Enfim, souberam que o Luan estava em um motel em São Paulo, né? Com algumas garotas e tal. Dentro de um quarto de motel, os torcedores do Corinthians acharam bem ir até o motel e entrar no quarto do motel que o Luan estava lá, tirar o Luan à força desse motel, tirar um monte de foto do ambiente, né? E, enfim, gravar um vídeo deles agredindo o Luan, né? E, enfim, o Luan acabou de postar aqui na noite que a gente tá gravando, né, fotos da camiseta dele toda ensanguentada e tudo mais. Então, assim, Os torcedores acharam por bem fazer isso, né? Pro Luan, que semana passada deu entrevista pro podcast do Denilson Show, né, Pedrão? Dizendo que tinha muita vontade de voltar a jogar pelo Corinthians, né? Que era corintiano. E que, apesar, enfim, de não ter dado certo ou dos maus momentos, ele só esperava a chance de poder voltar pro time e entregar, né, alguma coisa, ter essa oportunidade de dar a volta por cima, né? E aí, no fim de semana que o Corinthians perde, o Luxemburgo dá uma entrevista falando que a torcida não quer o Luan, né? E assim, para mim, é completamente deselegante essa fala do Luxemburgo, né? E isso culmina aí, né? De fato, nesse episódio lamentável, criminoso, um episódio criminoso e que as pessoas sejam identificadas e sejam punidas, não só pelo clube, mas também, né, pela polícia e tudo mais. Mas enfim, os torcedores acharam por bem ir lá agredir o cara e arrancar dele da atividade que ele tá fazendo fora do horário de trabalho, né, Pedro? É, ele não tava no horário de trabalho, tava fazendo as paradas dele, de um cara que tá num time onde ele está afastado, treinando separado, que ele não tem em tese não tem comprometimento nenhum, nem por parte dele, nem por parte do clube. Então, assim, você consegue me colocar algum argumento, né, Pedrão, aqui nessa discussão que seja favorável a esses cidadãos que foram lá agredir o jogador?
Eu acho bom, a nota do Corinthians, né, que eles emitiram a favor do Luan, né, que eles amam emitir notas. Só nesse episódio que a gente já falou de 500 notas
É,
emitidas.
sim. É, tá
Não sei se é a
resolvendo
mesma
todos os.
nota.
É, esse negócio de nota parece que resolve o problema, né, Pedro?
Porra, cara, umas notas de dinheiro na minha vida resolvi alguns problemas, mas esse tipo de nota aí tá difícil, cara. Pô, supostos torcedores. Eu acho esse posicionamento bonito, sabe? Porque eu não acredito que esses caras fazem isso pro futebol, cara. Eu acho que é mais que isso, sabe? Inclusive que a foto que o Luan posta, ele coloca na legenda, não é só futebol, né?
Sim.
Porque, cara, não entra na minha cabeça um torcedor pegar e falar, pô, e se a gente bater no cara só porque ele não tá jogando? Olha que legal.
Cara, só fazer um adendo que eu quero evidenciar o quão absurdo isso é também, Pedrão, que é assim. Os caras descobriram, assim, o Luan tá vivendo a vida dele, certo? Ele bate o ponto dele ali, sei lá, ele vai, treina e ele vai embora. A partir daquele momento ele não tem nenhum vínculo com o clube, né? Até o outro dia de manhã onde ele tem que se reapresentar, né, como um funcionário, certo? Então ele tava nesse momento completamente offline de tudo que envolva a instituição Corinthians, né? Então, assim, torcedores, primeiro, descobriram onde o Luan estava, né? Isso já é problemático. Eu não acompanho o Luan em nenhum lugar para saber se o Luan postou em algum lugar, se ele falou. Eu acredito que não, né? Mas, assim, os torcedores descobriram que o Luan estava em um lugar, que já é problemático por si só, né? E aí, o outro problema é os torcedores decidem ir até esse lugar a fim de agredir o jogador. Por uma coisa que, assim, ele não tem comprometimento. E ainda que se tivesse, ninguém tem nada a ver, né, Pedrão? Com o que o cara faz fora do horário de trabalho dele. A gente falou aqui no caso dos dois jogadores afastados no Santos. Pô, o cara, se ele quer ficar a noite inteira acordado, no outro dia de treinamento, ele vai sentir e o técnico vai dizer se ele tem nível ou não para exercer a função que ele está lá para exercer, né? Agora o torcedor achar que é bonito ir lá e agredir. Então, assim, são muitas coisas absurdas que estão acontecendo e são coisas doentias, são coisas sociopatas, eu diria, né? Porque pro cara descobrir onde o jogador tá, ir até lá agredir o cara a troco de nada, né? Ah, mas o cara tá cheio de mulher lá, tava na mó. Cara, o problema é dele, entendeu? Foda-se o que ele tá fazendo na vida privada dele. Então, assim, eu só queria evidenciar mais uma vez o quão absurdo isso é, cara. Desculpa te interromper, aliás.
Não, relaxa. Inclusive, a gente pode trazer as mesmas coisas que nós falamos no episódio anterior à tona novamente, porque eu acho que as mesmas coisas se encaixam, cara. É tipo, se o jogador ele não se compromete, não treina bem e o treinador vê que ele não tem nível para jogar, ele não vai jogar, vai perder visibilidade. A gente pode usar o exemplo do próprio Luan. O cara nunca mais vai ganhar a grana que ele tá ganhando no Corinthians, cara. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar metade disso.
Isso se ele
Então,
conseguir algum
é a
outro
carreira do
clube, né?
cara.
Se ele conseguir algum outro clube pós-Corinthians, né? É sempre
Ah,
possível,
consegue.
principalmente no futebol brasileiro, né, Pedrão? Mas assim, talvez não consiga na elite do futebol nacional e tudo mais, que é sempre um problema, principalmente, eu acho, para um jogador do status que ele teve, né? E com o padrão de vida que ele deve ter hoje, né? Mas, enfim.
Total, cara. E é isso. Eu acho que o cara é profissional. E não entra na minha cabeça que os caras foi lá para agredir o cara por conta de futebol. Até porque o cara é o menor dos problemas do Corinthians no momento, sabe? Se ele
Exatamente.
tá lá ganhando 700 milhões é porque a torcida aplaudiu a contratação dele, apoiou a contratação dele, e teve um otário que foi lá e assinou, sabendo que o Luan já não era mais aquele jogador de 2017.
Sim. E que teve que ouvir enfim, o diretor aí, né, do Corinthians, né, falar que não tem dinheiro sequer para rescindir o contrato com o Luan, né? E, enfim, aí começam a surgir várias notícias, né? Eu não averiguei se é verdade, acredito que não, né? Falando que a torcida, né, falou pro Luan ele mesmo rescindir o contrato com o Corinthians para que não fossem divulgadas fotos, né? Da onde ele tá, não sei o quê. Que eu acho que não deve ser factível, e mesmo se for, eu acho que o Luan não tem que rescindir porra nenhuma, porque essas fotos vão vazar de qualquer jeito. Então, cara, deixa. Ele tem que fazer o que ele tá fazendo, porque. Quem assinou o contrato, né? Não foi ele, né, Pedrão? Ele tá cumprindo o contrato que ele. No caso, assim, ele assinou, né? Mas quem contratou ele não foi ele, foi outra pessoa, né? Ele está cumprindo o contrato dele da forma que tem que ser cumprida. E somente, né?
Quer saber quem foi o imbecil que assinou 6 anos de contrato com o Luan, cara?
Pois é, tem que ser gênio, cara. Gênio, gênio, gênio.
E o engraçado é que esses caras que assinam os contratos, eles nunca são cobrados, né? Impressionante.
É, porque é mais difícil, né, cara? A galera não sabe direito quem são esses caras. Aí, esses caras têm muito envolvimento com torcida organizada, geralmente. E a gente sabe que as torcidas organizadas são as que geralmente incitam, né, esse frisson por si, por parte de cobrar jogador, cobrar dirigente, qualquer que seja, né? Então essa relação que geralmente os diretores têm com torcida organizada sempre fica, né, um pouco estranho, né? Principalmente nesses momentos. Então, enfim. Futebol
Bizarro,
brasileiro,
cara.
cara, a gente precisa discutir isso urgentemente, porque assim, os casos estão se agravando, né? Ano passado a gente teve torcedor invadindo o campo dando chute no Cássio. Esse ano a gente teve torcedor jogando sinalizador e rojão dentro do campo. Aí agora a gente cansou aqui nos últimos 2 anos, né, Pedrão, de falar de torcedores que foi cobrar, né? Os torcedores do Galo foram cobrar o Coudet. A gente falou do ano passado dos torcedores do próprio Corinthians, né, Pedrão, indo cobrar a galera ali conta do Campeonato Paulista. Então, assim, vai se agravando, né?
Bomba no ônibus do Bahia, sabe?
Sim, teve até acho que dois, no 2000 e 2021, né, que São Paulo perde o título brasileiro, que os torcedores do São Paulo atiraram uma pedra no ônibus do São Paulo, né? Então, assim, a gente vai deixar essas tensões seguirem até quando? A gente vai esperar um jogador ir parar no hospital? Um jogador ter, enfim, algum caso sério aí de um jogador ser assassinado? A gente vai esperar chegar nesse ponto para alguém fazer alguma coisa, né? Para a CBF fazer alguma coisa, para a polícia fazer alguma coisa, né? Porque é isso, a polícia, se aparece um preto aí andando com guarda-chuva na mão, a polícia vai lá e mete bala no cara a troco de chamar o cara que é bandido, chamar o cara de bandido. Agora, identificar torcedor que tá indo agredir o cara no hotel, um hotel que eu acredito eu deve ter câmera, deve ter tudo. Então, assim, vamos lá, né? Vamos colocar as prioridades aí. Né? Porque se a polícia tivesse passando menos tempo jogando gás lacrimogêneo em torcidas, né, em torcedores, e passasse mais tempo investigando esse tipo de coisa, talvez a gente tivesse um futebol um pouco melhor, né? Enfim, acho que sobre o Luan é isso, né, Pedro? Não sei se você tem mais alguma coisa a destacar aí sobre isso.
Só querendo falar aqui que eu vi muito a torcida do Corinthians querendo que o Luan fosse reintegrado ao elenco, e sinceramente, cara, o Luan, pelo que ele jogou no Santos na temporada passada, teve essa breve passagem, né?
É
Cara, o Luan não é
verdade.
mais jogador de futebol, cara. De
Sim.
verdade, eu acho que se ele quiser uma nova chance, ele vai ter que procurar outro clube, porque ele é maluco se ele voltar a jogar pelo Corinthians.
Não, eu acho que
Os caras vão
agora.
matar ele.
Acho que agora não tem. Já, acho que já não tinha, né, clima, mas agora então, pior ainda, né? Enfim.
Total, cara.
Vamos passar para o próximo assunto aqui, né, Pedro? A gente já tá aí na reta final do podcast, né, cara? Eu queria falar aí, a gente falando sobre indisciplina, né, e tudo mais, hein? Eu queria falar aqui um pouquinho sobre o Soteldo, né, cara? Ao longo da semana passada para essa semana, né, o Soteldo teve alguns casos aí de indisciplina, até que o jogador foi de fato afastado pelo Turra, né, o atual técnico do Santos, foi oficialmente afastado do clube, né? O clube que naquele momento estudava as possibilidades de devolver o Soteldo do empréstimo e não contratá-lo, né? Mas acontece que os bons contratos que o Santos tem firmado, né? Tal qual o contrato de produtividade do Lucas Lima, o melhor contrato de produtividade desse Brasil, até a gente saber qual que é o contrato de produtividade do Alexandre Pato, descobriu-se que o Santos tem ali uma obrigatoriedade de compra, né? Eu não sei dizer os termos, Pedrão, talvez você consiga elucidar. Tem uma obrigatoriedade de compra que, de fato, o Santos não pode simplesmente falar eu não quero comprar o Soteldo. E aí, neste momento, o que circula é que o Santos muito provavelmente vai comprar o Soteldo para vender o Soteldo, né? Vale dizer que, se isso é de fato verdade, se o Santos tinha uma obrigação de compra e tudo mais, o Santos geriu pessimamente essa crise toda envolvendo o Soteldo. Porque agora todo o futebol brasileiro sabe que o Santos quer desesperadamente vender o Soteldo. O Soteldo é um bom ativo, acho um bom jogador. Não acho que. Acho que de repente numa equipe organizada ele pode render. Então vamos supor que o Santos queria pedir 20 milhões de reais pelo Soteldo. Agora a galera só vai oferecer 10, porque sabe que se o Soteldo pode muito bem continuar no elenco do Santos, o Santos vai ficar pagando salário pro cara não jogar, né?
É muito complicado isso, inclusive ao fim do jogo contra o Cuiabá, o jogador Joaquim, zagueiro do Santos, afirmou que, sobre esse mesmo assunto, né, de que nenhum jogador poderia ser maior que o clube.
Perfeito.
E eu concordo com essa fala. Inclusive,
Ainda mais o
eu acho
Santos, né?
que.
A gente não tá falando de qualquer clube, né, Pedrão? A gente tá falando do Santos.
Inclusive, eu acho que essa frase caiu perfeita nesse momento, porque eu sinto que muitos jogadores querem ser maior que o Santos e veem o Santos como uma simples passagem, sabe?
Um
O cara vai
trampolim
chegar no
ali, né?
Santos e vai para um outro time melhor. E, cara, novamente, a gente ressalta aqui a incompetência dos caras que assinam contratos, porque o Soteldo, ele já tinha sido afastado lá no México por indisciplina e afastado em outros lugares também por conta de indisciplina. Não é a primeira vez no Santos e provavelmente nem vai ser a última, cara.
Sim.
Então, assim, quem que assina o contrato desse cara, sabe? Quem que promete pagar 12 milhões de reais num jogador desse? Um jogador que desde que voltou para o Santos teve ali suas boas partidas, mas em 90% do tempo estava machucado, 5% não jogou porra nenhuma e os outros 5% foi o cara que jogou meia boca, sabe?
Sim.
Então, não sei quem foi o cara que teve a ideia de contratar ele. E agora vamos ter que arcar com uma dívida aí, né? Pagar mais precisamente 19 milhões e 20, 27 mil no Soteldo.
De
E é isso,
reais.
cara. De reais, de reais.
Perfeito. Acho
E
muito
provavelmente.
difícil o Santos conseguir sequer recuperar esse dinheiro, viu?
Isso que eu ia falar agora. Eu acho que o Santos não consegue repor, porque se tentar vender. Vai ser uma peça desprestigiada, né, cara? Ninguém vai querer o Soteldo e ninguém vai pagar essa grana nele.
Exatamente.
Eu acho que, por exemplo, o Flamengo, que tem o Sampaoli lá, que adora o Soteldo, pode vir, mas vai oferecer metade do que o Santos pagou.
Provavelmente.
Se eles forem espertos, eles vão fazer isso.
E ainda com a negociação, o trato com o jogador deve ser muito mais tranquilo, porque pode oferecer um salário mais baixo e tal também, porque a necessidade do Soteldo sair. O Soteldo brigou com o técnico que acabou de chegar, cara. Acabou de mandar o primeiro treino, né? Primeiro jogo. Mandou, o cara já brigou com ele, né? E eu queria destacar que o Santos parece ter tesão aí em jogador indisciplinado, né, cara? Vide Cueva, né? Que já tinha históricos, né? Pesados assim de indisciplina, mas o Santos bancou mesmo assim, contratou o cara. E adivinha só o que que aconteceu, né?
Porra, cara, mas o Cueva, ele foi bizarro, ele assinou com outro clube tendo contrato com o Santos. Isso foi loucura, loucura.
Cara, é o
Eu
Cueva,
nunca tinha
velho.
visto isso.
É o Cueva,
Cueva é
simplesmente.
maluco.
É
O cara é
completamente
maluco.
maluco, completamente. Mas assim, o Santos contratou o Cueva. O Cueva sai do São Paulo com milhões de histórias bizarras. Ele já era um jogador de histórico bizarro, entendeu? Mas o Santos banca e contrata mesmo assim. Então, é aquele negócio de novo, né, Pedrão? Pô, quando você vai contratar um jogador, cara, você tem que fazer o mínimo de scout do cara dentro e fora de campo, velho. É o mínimo que se você espera de um time profissional, né? Ninguém tá falando que precisa puxar capivara, mas tem coisas que dá para você saber. Por exemplo, esse histórico de indisciplina no Soteldo de outros times é coisa que dá para saber que se você jogar um Google ali nas notícias, você vai descobrir, né? Então, enfim, o próprio São Paulo, por exemplo, que deu toda a treta ali do Rogério Ceni com o Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo é um jogador que também já tem histórico de indisciplina em outros clubes, né? Os outros dois clubes da Europa que ele tem passagem, ele sai por um problema de indisciplina porque não jogava e tudo mais. Então, assim. Gente, o que que a galera tá fazendo, né? Ninguém tá fazendo scout extra-campo desses caras, não é possível, gente. Não dá pra você contratar mais hoje em dia só pela qualidade do cara em campo. Não é assim que se faz, né?
Cara, inclusive o Santos não só contratou o Cueva, né? Contratou por 40 milhões de reais. Então,
Meu Deus
pra onde foi o dinheiro do Neymar, né? Pra onde será que vai o dinheiro?
do céu. Meu Deus do céu. Pois bem, Pedrão. E aí, pra gente encerrar o podcast, né, cara? Bem rapidinho, porque eu acho que não vale a gente se alongar, porque acredito que é
Agora é
algo.
coisa boa, né, cara?
Agora é a coisa boa, né? É, pra gente terminar aqui um pouquinho em alto astral, né, cara? Mas eu não queria me alongar tanto, né, Pedrão? Porque acho que a gente deve ter novas informações aí ao longo da semana, né? E aí na semana que vem a gente vem aqui já mais completinho, porque acredito que a CBF deve fazer uma coletiva mais, né, redondinha para explicar tudo que vai acontecer dentro desse ciclo, que vai até, né, a possível chegada do Ancelotti no ano que vem. Mas, enfim, contudo, todavia, Fernando Diniz foi oficializado aí, né, essa semana, nessa noite aqui que a gente tá gravando, foi oficializado como técnico interino da seleção até a chegada de Ancelotti, né, cara? Vale dizer que ainda não se sabe se Ancelotti chega em janeiro ou em junho, mas o Edinaldo Pereira, cara, Edinaldo Pereira, novamente, Pedrão, o Edinaldo Rodrigues cravou que o Ancelotti vai comandar a seleção brasileira na Copa América, né, do ano que vem, realizada ali em junho, lá nos Estados Unidos. Então já temos mais uma boa notícia aí, né, pra galera que tava um pouco mais reticente, né, em saber se o Ancelotti assumiria pra primeira competição oficial pós-Copa do Mundo, né? É, competição porque as eliminatórias também é, mas enfim, vocês entenderam o que estão ouvindo. Mas contudo, todavia, o Fernando Diniz aí foi oficializado essa noite, o Fernando Diniz que vai, né, fazer trabalho concomitante. Então ele vai continuar comandando o Fluminense e nas datas FIFA, né, ele sai, convoca a seleção, comanda a seleção nos jogos e depois retorna ao Fluminense. Essa negociação que a CBF fez aí bem intimamente ligada ao Fluminense, tanto que a assinatura do contrato por parte do Fernando Diniz, né, foi feito ali, lá na sede da CBF, com o presidente do Fluminense do lado e tudo mais. Então, aparentemente está tudo muito bem encaminhado entre CBF e Fluminense. Acho que ficou bom para todo mundo. E cara, eu não sei ao certo o que dizer, Pedrão. Eu acho que o Fernando Diniz não seria o nome ideal, né? Eu acredito que para mim o nome ideal para comandar a transição seria o de Rogério Ceni. Eu acho que tem, apesar de não ter o perfil do Ancelotti de trato com os jogadores, mas eu acho que taticamente combina muito mais com o estilo do Ancelotti. Mas contudo, todavia, cara, a gente pediu, pediu, pediu e o dinizismo está oficialmente na seleção brasileira, pelo menos até o ano que vem, né, cara?
Acho que se a gente quisesse um treinador parecido com o Ancelotti, a gente podia buscar o Dorival, né? Mas eu acho que você não iria concordar tanto por não querer que ele saia do seu time
Discordo,
agora.
craque, discordo. Não, eu acho que era o ideal, mas o próprio Edinaldo Rodrigues, ele falou, né, que ele não iria atrás de nenhum treinador atualmente empregado no Brasileirão, porque ele acredita que isso desfavoreceria, né, geraria um desequilíbrio ali no Campeonato Brasileiro.
Pô, cara, eu acho que para comandar essa transição de Ancelotti pós-Tite, seria um cara que conhece muito futebol brasileiro e seria o Dorival. Mas o bem venceu, né, cara? O poder da amizade tá aí. E a gente tem um episódio falando só sobre o Diniz aqui, né, cara? Então, recomendo vocês ouvirem.
Sim, muito
E
bom.
diversas vezes a gente já veio aqui falar que o Diniz, ele merecia essa oportunidade, né, cara?
É, eu acho que assim, cara, você gostando ou não gostando do Fernando Diniz, do trabalho, do estilo de jogo, é assim, não tem como a gente não falar que o Fernando Diniz é um protagonista atual do futebol nacional. Seja pro bem ou pro mal, né? Seja para quem fala mal, para quem fala bem, mas o Fernando Diniz, ele se tornou uma figura carimbada das discussões de futebol do Brasil, né? Eu acho bem legal, eu acho que ele é um cara que ele merece esse reconhecimento. Eu acho que o fato de ser interino e tudo mais é uma coisa que pode, até ajudar ele a evoluir também enquanto treinador de futebol, né? Vale dizer ainda que a CBF, não cravou que o Fernando Diniz se mantém para a comissão técnica do Ancelotti, né? Uma vez que ele assuma. Eu acredito que isso deva acontecer, mas eu acho que tem ali um prendimento institucional e tal, até para mostrar para a própria torcida do Fluminense que, de uma forma ou de outra, ele ainda tá dentro do projeto do Fluminense, pelo menos até o final do ano, né? O próprio falou que, enfim, não quis, né, cravar se fica para a comissão técnica do Ancelotti, porque isso ele vai decidir, né, a partir do momento que tiver ali acertado de fato, né? Ah, pô, o Ancelotti assume em tal data e tudo mais. É, vale dizer que o Fluminense não tá nas melhores das fases, né? Fez um primeiro semestre brilhante, enfim, teve treinador do River Plate falando que era o melhor futebol da América do Sul e tal. Todo mundo, enfim, Fluminense era o time pop, né, Pedrão? Nesse momento não tá na melhor das fases, né? Tá oscilando bastante ali entre vitórias, né, derrotas e tudo mais. Porém, contudo, todavia, volta a dizer, o estilo é muito único e o cara tá sempre presente nas discussões, né, Pedrão?
Cara, eu posso fazer você comprar a ideia do Diniz?
Mas
Mas, cara, eu acho que você vai querer até que ele assuma por mais um tempo aí. Porque, assim, vamos lá. Você falou que ele tá em uma fase não tão legal no Fluminense agora. E ele vem cumprindo à risca o ciclo do Diniz, né, cara? Que é o cara que chega, faz um bom trabalho, todo mundo fala: puta merda, esse cara tá fazendo o Barcelona tiki-taka. Aí o time começa a ir ladeira abaixo. E ele vai pegar. Vai, um ano e meio de seleção? Menos que isso?
Não, acho que
Mais ou menos,
vai
né?
dar um ano ali, né? No
É,
máximo,
então.
né?
Vai dar tempo dele começar o trabalho, ou seja, vai ser a melhor fase do trabalho do Diniz. Ou seja, a gente vai meter
Verdade.
7-0 na Alemanha e ele vai sair em alta, cara, e ainda vai poder estar ali na beira do campo na Copa do Mundo.
Já pensou o Diniz metendo 4-0 na Argentina, campeão mundial, hein, cara?
Porra, muito da hora, cara.
Pô, é
Vai
só
pegar a
isso que
melhor
eu
fase,
quero.
o cara convocando o Ganso, o Luciano. Pô, cara, eu
Sim,
preciso
velho, por
disso.
favor. Cara, mas
Ganso
assim,
com a camisa 10 é realidade.
se tem uma coisa que a gente pode esperar é o Diniz poder da amizade nessa seleção, é o que a gente espera, né, cara? Uns jogadores do nada, assim. Mas, assim, eu acho que a CBF tá muito apostando na questão do perfil, né, do Fernando Diniz, de trato com os jogadores, que é um perfil também do Ancelotti, né? Diniz é um cara que por onde passa os jogadores amam o cara, né? Então. Eu acho que eles estão apostando mais nisso do que de fato uma versão tática, né, do Ancelotti, até porque eu acho que o Ancelotti ele é tranquilamente adaptável nessa questão, né, de estilo de jogo e tudo mais. E a gente em tese não sabe o que que o Ancelotti tem está pensando para a seleção brasileira, né? Então assim, cara, eu espero muito de verdade que dê certo esse ciclo do Diniz. Eu espero que ele siga como auxiliar do Ancelotti. Acho que vai ser engrandecer pra caramba, assim, o trabalho dele. E eu acho que se eventualmente o Ancelotti não quiser fazer um novo ciclo de Copa, né, de 4 anos e tudo mais, ele como um auxiliar, ele seria o nome ideal para continuar o trabalho, né? Pós-Copa do Mundo e tal. Então, assim, vejo com muito bons olhos, né, um processo natural pro Fernando Diniz. E eu acho que merecido. Claro que, ah, pô, ele não é unanimidade em questão de títulos. A gente falou aqui que ele é um protagonista pro bem e pro mal. Mas, contudo, todavia, é isso que está determinado, né? E, cara, fico muito feliz por ele, porque eu acho, volto a dizer aqui que eu já falei tantos episódios, eu acho ele um cara extremamente necessário para o futebol brasileiro para discutir, diferente aí da comissão técnica do Abel Ferreira, ele propõe discussões dentro do cenário nacional sobre o que é o futebol brasileiro, como a gente pode melhorar e quais são os melhores caminhos, né? E eu gosto muito disso nele, e o fato dele estar num cargo tão importante, eu acho que pode ajudar até de uma forma ou de outra a melhorar o próprio futebol brasileiro, cara.
Sim, tipo, se antes eu vim aqui falar mal do Diniz, hoje eu venho falar que eu nunca critiquei este homem e venho falar que o Ancelotti é o que faltava na vida do Diniz, cara. O Diniz vai aprender muito com esse cara e eu espero que ele evolua muito o método dele treinar e ele consiga finalmente equilibrar um time ali na mão dele, sabe?
Sim, o Diniz tem ensaiado alguns possíveis jogos ali com adaptabilidade, né? Ele tem mudado, ele hoje já joga um pouco diferente do que ele jogava no São Paulo, um pouco diferente do que ele jogava no Audax e tal. Mas eu acho que isso tem uma coisa que ele pode crescer muito com o Ancelotti, é essa possibilidade de mudar, né? Dependendo dos jogadores que tem na mão. Ainda que você tenha um estilo de jogo a ser respeitado, né? Que a gente vê que o Diniz tem bastante. Mas é isso, cara. O Diniz na seleção só me passa a vibe Ted Lasso na seleção e foda-se, tá ligado?
Neymar, seu mascaradinho ingrato.
Neymar é o nosso Jamie Tart, cara, simplesmente.
Pô, cara, eu preciso disso, né? Pô, Neymar, seu mascaradinho ingrato. Pô, quero muito ouvir isso.
Caraca, sim, velho. Quantas vezes a gente não falou disso aqui, né, Pedro?
O nosso sonho tá virando realidade, cara.
Pô, vai ser maravilhoso, cara. Eu mal posso ver a próxima data FIFA. Eu quero ver muito a convocação do Diniz e ele em campo, velho. Coragem pra jogar! Coragem pra jogar!
Que demora da porra, Luciano!
Caraca, bom demais, cara. Quem não tá empolgado com o Diniz na seleção é completamente maluco, velho.
Pô, cara, tu falou até daquele amistoso, né, que o Brasil fazia com a Argentina, que só podia jogadores que estavam jogando
Sim,
nacionalmente.
sim.
Pô, vai ser isso. O Diniz vai reviver o Superclássico.
Pô, por favor, cara, é a única coisa que a gente tá pedindo. É isso, Pedrão. Podemos encerrar por hoje?
Pô, terminamos bem, cara. Terminamos bem.
Terminamos em alto astral, depois de tanta merda, né, que a gente viu por aí.
Só o Diniz pra fazer a gente feliz, cara.
Só o Diniz pra fazer a gente feliz. E vale reforçar aqui que esse podcast não relativiza, nunca vai relativizar agressão a jogador de futebol, hein, gente? Vocês nunca vão ver a gente relativizando isso aqui, mano. Independente do que o jogador faça ou deixe de fazer, principalmente, né, Pedrão? Fora do horário de trabalho dele, porque todo mundo acha muito bonito aqui sair de rolê do trabalho e tal, encher a cara e depois voltar e conseguir trampar. E se o jogador acha que ele é capaz de fazer isso, ele também tem o direito. E a gente nunca vai relativizar isso aqui. É uma questão editorial nossa, certo, Pedrão?
Na verdade, não sou jogador, qualquer outra pessoa, né,
É,
cara? Eu acho que a
exatamente.
violência nunca é um caminho. E nem diretor de futebol, ninguém, cara. Eu acho que sempre tem uma outra forma de resolver os problemas.
Gente, se vocês estão com vontade de agredir, de coisa, vamos se organizar. Vamos organizar uma revolução brasileira, né, em prol da classe trabalhadora brasileira, que é isso que a gente precisa. A gente precisa pegar o nosso ódio em torno do capitalismo tardio e se organizar numa classe trabalhadora e a gente buscar os reais responsáveis por fazer a gente estar nessa angústia que nós estamos. E a gente fica buscando motivos para disparar, né, essa angústia, essa raiva. E a gente tá fazendo isso nos lugares errados. A culpa da angústia e da raiva não é do Luan. Então vamos direcionar isso para os lugares corretos. E com essa bela fala comunista, eu vou encerrar o campeonato. Eu vou encerrar o episódio de hoje, Pedrão. Seu último adeus aqui pra gente encerrar esse podcast.
Pô, só queria falar aqui que a gente começou falando de Grêmio e Bahia no Brasileiro e terminamos recitando o Capital aqui, né, do Marx.
É o caminho natural de todo trabalhador brasileiro, ou deveria ser, pelo menos.
Pô, cara, genial esse episódio. Mas é
Esse
isso, um
foi de.
abraço pra quem ouviu a gente até aqui, né, e um adeus aí, até logo.
Até logo, gente. Esse episódio foi de 0 a 100 muito rápido.